está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 29 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Brasil gera mais de 150 mil empregos com carteira assinada em outubro.
E chega ao recorde de perto de 43 milhões de brasileiros com um trabalho formal. Carla Fagundes.
No acumulado de janeiro a outubro deste ano, já foram criadas cerca de 2 milhões e 300 mil vagas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Governo de transição.
Proposta que quer manter pagamentos de R$600 por mês do Auxílio Brasil no ano que vem, começa a tramitar no Senado.
E vamos falar sobre o combate ao assédio e abuso sexual em todas as escolas do país.
É o que prevê programa do Ministério da Educação, Márcia Fernandes.
A ideia é facilitar para quem está na sala de aula a identificação e prevenção de casos de assédio sexual.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O Brasil atingiu um número recorde de trabalhadores com carteira assinada, perto de 43 milhões.
E outubro teve novo saldo positivo no emprego, com alta em todos os estados.
Os números foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho e Previdência.
Os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, apontam a criação de 159.454 postos de trabalho no mês de outubro. O saldo vem da equação de contratados menos o número de demitidos. Foram quase 1 milhão e 800 mil admissões contra 1 milhão 630 mil desligamentos no mês. Uma das vagas criadas em outubro foi a de Mariana Santos, para estudante que mora em Brasília e agora trabalha como atendente numa panificadora. Ter um salário todo mês é o caminho para chegar mais longe.
A carteira assinada me trouxe tranquilidade. Boa parte do meu salário vai ser investido nos meus estudos, cursos, entre outras coisas.
Com o resultado de outubro, o estoque de empregos no Brasil atingiu o número recorde. Segundo o CAGED, são 42.998.607 brasileiros com carteira assinada, ou seja, com vínculo empregatício ativo. O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, lembrou que o saldo positivo foi verificado em todo o país. Um resultado que, segundo ele, traz boas expectativas para a economia.
A força da geração de empregos foi percebida no resultado positivo obtido em 26 unidades da federação. Esse mês, o grande destaque se deu para a região sudeste do país, com um crescimento de mais de 80 mil postos de trabalho. Esses números mostram a continuidade do bom desempenho no ano de 2022. É uma felicidade, mais uma vez, a gente verifica que a nossa economia está no rumo certo.
Em números, o setor que teve melhor desempenho foi o de serviços, com cerca de 91 mil vagas criadas. E com o fim de ano chegando, foi mantida também a aceleração do comércio, que teve saldo positivo de quase 50 mil vagas. A indústria e a construção civil também alcançaram um bom resultado. Como explica o secretário de Estudos e Estatísticas do Trabalho, Felipe Pátel.
Quando a gente olha por grupamento, o destaque do mês, alojamento e alimentação, também já pode ser uma prévia aí de contratações para as férias de final de ano. O setor de comércio, apesar de, em termos absolutos, não ser tão destacado ainda, está com o segundo maior crescimento relativo aqui, bastante importante. E atividades científicas profissionais que mantêm também um destaque.
No acumulado de janeiro a outubro deste ano, já foram criadas cerca de 2 milhões e 300 mil vagas. Reportagem Carla Fagundes.
O governo arrecadou mais de 205 bilhões de reais em impostos e taxas em outubro.
No acumulado do ano, o valor já chega a 1 trilhão e 800 bilhões de reais.
Estes são os maiores valores, tanto para o mês quanto para o ano, desde 1995.
Tiveram destaque em outubro a arrecadação do imposto de renda das empresas e a contribuição social sobre o lucro líquido.
Resultado do bom desempenho das empresas, como explica o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias.
O desempenho do imposto de renda e da contribuição social, ele reflete o lucro das empresas. E nesse ano foi bastante expressivo o resultado positivo das empresas de determinados setores. E aí o nosso destaque desde o início do ano foi o setor de mineração, setor de metalurgia, setor de commodities e setor de extração de petróleo e de refino de petróleo.
A receita previdenciária também teve aumento na arrecadação, com 440 bilhões de reais recolhidos até outubro.
Segundo a Receita, isso é explicado pelo aumento de 7% na massa salarial dos trabalhadores.
E com os números da arrecadação de outubro, as contas do governo tiveram um superávit primário de quase 31 bilhões de reais no mês.
Isso significa que o governo arrecadou mais que gastou, sem contar as despesas com a dívida pública.
É o terceiro melhor resultado para o mês desde 1997.
Pela primeira vez em 8 anos, o governo central, que envolve o Banco Central, a Previdência e o Tesouro Nacional, deverá ter uma arrecadação maior do que as despesas. Na ponta do lápis, o saldo positivo em outubro chegou a 30 bilhões e 800 milhões de reais, um aumento de 8,1% na comparação com outubro do ano passado. É o terceiro melhor resultado para os meses de outubro desde 1997. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, as principais razões das contas no azul são os aumentos de arrecadação com imposto de renda e a previdência e a elevação das receitas com exploração de petróleo e minérios.
A gente vê que a arrecadação total do governo central alcança a máxima histórica nos últimos 12 meses, que a gente tem a série histórica desde 2013, e a gente vê que o bom desempenho na receita está disseminado nos 3 grupos, seja nas administradas, na arrecadação do RGPS, contas não administradas.
Nos 10 primeiros meses deste ano, as contas públicas tiveram saldo positivo de 64 bilhões e 400 milhões de reais. O economista Ricardo Caldas explica que o resultado mostra que as contas estão em equilíbrio, o que permite o crescimento econômico do país.
Sempre gosto de dar o exemplo do cidadão. Se o cidadão está com as suas contas pessoais em dia, então ele pode se dar o luxo de sobrar um recurso, vem o 13º, pegar aquele recurso, viajar, tirar umas férias com tranquilidade, porque ele sabe que as contas dele estão todas pagas. Então ele pode se dar o luxo de fazer um pequeno investimento ou uma pequena despesa no final do ano, ou até mesmo, por que não, trocar de carro, comprar uma moto ou uma bicicleta, que foi o sonho dele. No caso do governo, é a mesma coisa. Se o governo está sempre com as contas em dia, então o recurso que sobra, ele pode colocar mais investimentos em programas sociais, melhorar as rodovias, melhorar a infraestrutura do país, as ferrovias que estão em plena expansão, né? Então permite que o país tenha essa alavancagem, que acaba gerando mais emprego e, por sua vez, mais renda, gerando um ciclo virtuoso.
De acordo com o relatório do Tesouro Nacional, a União deve fechar o ano com um superávit primário de 0,4% do PIB, o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todos os bens e serviços do país. O resultado aponta que os gastos foram menores que a receita, sem considerar o pagamento de juros. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira.
O texto da chamada PEC da Transição começou a tramitar no Senado, depois de alcançar o apoio necessário entre os parlamentares.
Entre outras medidas, a proposta de emenda à Constituição exclui o Auxílio Brasil do teto de gastos públicos para garantir a continuidade dos pagamentos no valor de R$ 600 ao mês para os beneficiários no ano que vem.
Já começou a tramitar no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição que retira o programa de transferência de renda do governo federal, o atual Auxílio Brasil, do teto de gastos da União por um período de 4 anos. A PEC da transição foi protocolada na segunda-feira e nesta terça já reuniu o número mínimo de assinaturas necessárias para ser analisada pelos parlamentares. O ex-ministro do Planejamento e integrante do Grupo Técnico da Economia, Nelson Barbosa, falou sobre a importância de se votar a proposta ainda este ano.
Não há no orçamento para 2023 previsão para manutenção do Auxílio Brasil ou novo Bolsa Família no valor atual. Então é urgente garantir a manutenção desse valor. Tem milhões de pessoas que dependem desse benefício para o seu dia a dia. Então o governo eleito está procurando todas as formas possíveis para garantir isso. E não só isso, mas também a manutenção de vários programas necessários, como farmácia popular, merenda escolar, ônibus escolares. A melhor solução é fazer uma PEC e vamos ver como isso evolui.
A PEC da transição abre espaço para o pagamento do benefício de R$ 600, com adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade. A análise da proposta começa pela Comissão de Constituição e Justiça no Senado. Para ser aprovada, precisa passar em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Em outra reunião, o Grupo de Trabalho do Meio Ambiente discutiu o fortalecimento de medidas de combate ao desmatamento, como a retomada de fundos internacionais de financiamento, como o Fundo Amazônia, e a retirada de garimpeiros de terras indígenas. Reportagem Luana Karen.
Empréstimos e financiamentos com taxas mais atrativas.
Em um modelo em que os associados são clientes e também donos do negócio.
As cooperativas de crédito têm crescido no país, movimentando a economia local, especialmente em setores como a agricultura.
O Banco Central divulgou dados sobre a expansão dessa atividade que ganhou ainda mais destaque em meio à pandemia.
Os dados divulgados pelo Banco Central mostram um crescimento de quase 10% no número de postos de atendimento das cooperativas de crédito no ano passado. Elas já estão presentes em mais da metade dos municípios do Brasil. O panorama do setor mostra ainda que o número de cooperados entre pessoas físicas e jurídicas também cresceu. Já são mais de 13 milhões, aumento de 13% em relação ao ano anterior. O cooperativismo de crédito se destacou em relação aos demais segmentos durante a pandemia. O diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bock, destaca o potencial de expansão do setor e a importância das cooperativas para o desenvolvimento das comunidades.
O dinheiro que a gente capta na região é reinvestido na própria região. Então, onde tem cooperativas, conforme nosso estudo, temos 15% a mais de estabelecimentos comerciais naquela região. Então, fomentando muito o empreendedorismo, geração de um PIB maior, de mais empregos.
O cooperativismo de crédito está aberto a todos os públicos. Nesse tipo de associação, os clientes são, ao mesmo tempo, donos do negócio. Os cooperados podem decidir os rumos da organização, que fornece crédito, financiamentos e outros serviços aos participantes. Como o objetivo final não é o lucro, as taxas costumam ser mais atrativas do que nas instituições financeiras tradicionais, o que facilita a inclusão de pequenos produtores e empreendedores, como destaca Vinícius Simer, chefe adjunto no Banco Central.
O foco delas, no caso das pessoas físicas, está ali nas operações de crédito rural, que acaba sendo aí uma grande financiadora do agronegócio brasileiro. E no caso das empresas, o foco delas está nas pequenas, micro e médias empresas, né, exercendo aí um papel fundamental na economia.
O percentual da população associada a cooperativas de crédito registrou aumento em todas as 5 regiões do país, com destaque para a região sul, em que chega a 19,5%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Mais uma etapa da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia começa em Brasília.
E você vai ouvir daqui a pouco detalhes sobre o que os visitantes vão poder acompanhar.
O Censo Demográfico 2022 está a todo vapor. Recenseadores, identificados e treinados pelo IBGE, visitam até dezembro 89 milhões de endereços no país inteiro. Um deles é o seu, na cidade, no campo, na aldeia ou no território quilombola. Quando o recenseador bater a sua porta, atenda e responda as perguntas. São 5 minutinhos para o questionário básico. Ah, o recenseador usa colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação e um dispositivo móvel de coleta. E você pode comprovar. Censo 2022, IBGE.
A Defesa Civil Nacional monitora a situação das fortes chuvas que atingem Santa Catarina e Paraná.
Algumas regiões estão em alerta vermelho, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o que significa risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.
Entre as áreas que devem ser mais afetadas, a região metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, Sudeste paranaense, norte e sul catarinenses, região serrana e o nordeste riograndense.
No Paraná, mais de 50 bombeiros trabalham nas operações de resgate na BR-376, onde um deslizamento na noite de ontem arrastou caminhões e veículos em um trecho da rodovia.
O governo do estado do Paraná divulgou que até o momento, 6 pessoas foram resgatadas com vida e outras 2 morreram.
A rodovia está interditada nos 2 sentidos e não existe previsão para liberação do tráfego.
Nas cidades que já possuem a internet 5G, quem recebe as transmissões da TV aberta pela antena parabólica convencional precisa adaptar o equipamento.
E os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, que recebem sinal por parabólica, podem solicitar o kit gratuito para evitar a interferência nos canais.
O 5G está avançando cada vez mais. Depois de chegar a todas as capitais, agora a tecnologia será ativada nas regiões metropolitanas e cidades com mais de 500 mil habitantes. Para isso, é necessário executar a limpeza da faixa de 3,5 GHz. Até o momento, cerca de 10 mil famílias de baixa renda que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais já trocaram os kits. Para serem contempladas, as famílias precisam ainda estar utilizando as antenas parabólicas convencionais. Carlos Eduardo Silva, de 43 anos, mora em Fortaleza e foi um dos beneficiários da iniciativa.
A instalação foi rápida, a minha inscrição pela internet, pelo Siga Antenado, foi bem prático. E a experiência que eu estou tendo com a migração das parabólicas é muito boa. Muitos canais regionais, locais. Está muito bacana essa migração. Tomara que venha mais canais.
A ação é coordenada pela Siga Antenado, com o apoio do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações. O secretário de Rádio Difusão, Maximiliano Martinhão, explica como está sendo executado o processo.
Os kits tiveram sua distribuição iniciada nas capitais e agora para cidades acima de 500 mil habitantes. A distribuição do kit é feita diretamente na residência do beneficiário e inclui também a instalação do kit.
A Siga Antenado já iniciou os trabalhos em 26 cidades com mais de 500 mil habitantes. Leandro Guerra, presidente da entidade, aponta como as famílias devem proceder para realizar o agendamento.
Basta entrar em contato conosco pelo 0800-729-2404 ou entrar no nosso endereço na internet, do sigaantenado.com.br. A pessoa informa o seu documento, seu CPF e seu NIS. A Siga Antenado verifica se ela tem direito a receber gratuitamente a instalação do novo kit de recepção pela parabólica digital e fazemos um agendamento.
A instalação dos equipamentos é gratuita. Os equipamentos de recepção de sinal são mais modernos e visam garantir que não haja interferência nos canais abertos de TV via satélite, com a chegada da tecnologia móvel. Reportagem André Luiz Gomes.
Novidades nas áreas de ciência, pesquisas, projetos curiosos e diversão, tudo no mesmo lugar.
É a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia que começou em outubro e tem programação especial em Brasília até domingo.
No estande da Agência Espacial Brasileira, exemplos de satélites e foguetes nacionais e até uma roupa de astronauta. Essa é apenas uma das atrações da 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece até domingo, dia 4 de dezembro, em Brasília. E neste ano tem como tema Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Carlos Antunes, diretor do Departamento de Articulação e Comunicação, detalha.
Esse evento reúne uma tríade: governo, terceiro setor, iniciativa privada, com o único objetivo: inspirar as próximas gerações para as carreiras de ciência, tecnologia e inovações, novos pesquisadores, cientistas, profissionais do mercado, professores.
São mais de 100 estandes preparados para receber cerca de 5 mil visitantes por dia. Quem passar por lá vai ver, por exemplo, a Cápsula da Ciência, que permite que os visitantes mergulhem em 360 graus pelo mundo microscópico das moléculas e dos átomos. Também haverá palestras, cursos, oficinas, experimentos, observação do céu, debates, entre outras atrações. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, participou da abertura e destacou que a soma de esforços é fundamental para se encontrar soluções.
Educação, ciência e tecnologia que constrói o futuro. E quando somos chamados a resolver problemas, estamos de prontidão. E essa foi talvez a maior demonstração que nós tivemos durante a pandemia, para trabalhar para um país melhor.
Uma novidade é a Arena Games, que reúne todos os universos. Gamers, esporte eletrônico, cosplayers e aqueles que buscam diversão em um ambiente para toda a família. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O combate ao assédio e abuso sexual em todas as escolas do país foi reforçado pelo Ministério da Educação.
Gestores serão capacitados e as denúncias de casos incentivadas.
Ações previstas pelo Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual.
O programa do Ministério da Educação vai fornecer capacitação para gestores e professores, com a distribuição de materiais informativos e a criação de um site com instruções. As escolas também vão ter que fazer campanhas educativas e orientar pais, e terão que criar canais para que os alunos possam fazer a denúncia. A ideia é facilitar para quem está na sala de aula a identificação e prevenção de casos de assédio sexual, como explica o ministro da Educação, Vitor Godoy.
Bom, o Ministério da Educação vai ter no seu portal uma série de materiais, seja para a formação dos professores, seja para a conscientização, materiais informativos. Também disponibilizaremos canais para que essas denúncias sejam feitas. As próprias instituições de ensino terão que ter os seus canais próprios e com isso nós faremos então esse apoio a toda a rede, que também terá que fazer algumas ações estratégicas. É um plano estratégico para combater o assédio lá na localidade.
A ideia surgiu a partir de uma experiência do Ministério da Educação no Ceará. Com as medidas, 14 professores foram demitidos. A psicopedagoga Dejanira Peçanha explica que a escola é um ambiente onde pessoas convivem e há situações de poder que podem facilitar a possibilidade de assédios. Por isso, é necessário abrir espaço para o diálogo e dar voz às vítimas.
Se formos pensar como combater o assédio sexual nas escolas, é preciso, antes de tudo, pensarmos e promovermos um debate sobre o que é assédio, o que é violência, direitos, deveres, compromisso, para a construção social de uma cultura anti-assédio em todos os espaços, em todas as instituições, abrindo espaço para o diálogo, ouvir as vozes que são silenciadas em todos os espaços, inclusive no escolar.
Com o programa, os profissionais da educação que souberem de algum caso de assédio sexual, passam a ter o dever de fazer a denúncia. As escolas também vão ter que encaminhar ao MEC todos os anos relatórios com as ocorrências de assédio sexual e elaborar ações para prevenir e combater o crime. Reportagem Márcia Fernandes.
O Ministério da Educação divulgou o calendário de inscrições dos principais programas de acesso ao ensino superior no primeiro semestre do ano que vem.
O ano começa com a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio de 2022, que será publicado no dia 13 de fevereiro de 2023. Com a nota em mãos, a partir de 28 de fevereiro, os estudantes poderão começar as inscrições do SISU, o Programa de Seleção Unificada do Ministério da Educação. É por meio dele que quem fez o Enem concorre às vagas nas universidades e institutos federais de educação. As inscrições do SISU vão até o dia 3 de março. Março também é o mês para as inscrições do ProUni, o Programa Universidade para Todos, e do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Pelo ProUni, os estudantes concorrem às bolsas de estudo em instituições particulares. As inscrições para o programa vão de 7 a 10 de março e o resultado da primeira chamada sai no dia 14. Ainda no dia 14, começam as inscrições do FIES, para quem busca financiamento público para custear os estudos. As inscrições vão até 17 de março. Em todos os processos seletivos, a classificação é realizada com base na nota obtida no Enem de 2022. Bruna Fernandes, para a Voz do Brasil.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF reafirma que imposto de renda retido na fonte por pagamentos a prestadores de serviço é de estados e municípios.
STJ anula a condenação baseada em provas obtidas por policial que se passou pelo réu ao telefone.
MPF pede que Ministério da Saúde ofereça vacinas contra a Covid-19 para todas as crianças em até 20 dias.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo reafirma que pertence aos municípios, aos estados e ao DF o imposto de renda retido na fonte por pagamentos a prestadores de serviço.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Neto Costa.
Na ação proposta contra a União, o governo do Paraná buscava o reconhecimento do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo próprio Estado, por suas autarquias e fundações, a pessoas físicas ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços. No julgamento do Supremo Tribunal Federal, prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin. Ele lembrou que a matéria já foi analisada pelo STF anteriormente e destacou que os estados e os municípios são autênticos promotores de renda ao firmar contratos que prevêem rendimentos aos seus prestadores de serviços ou fornecedores.
Absolvido o homem condenado com base em provas obtidas por policial que se passou por ele ao atender celular durante a abordagem.
A decisão é do STJ, Fátima Uchoa.
Policiais rodoviários pararam o réu, mas nada de ilícito foi encontrado no veículo. Um dos agentes atendeu ligação do celular do homem passando-se por ele e o correu, que dirigiu o carro com drogas, queria saber se era seguro prosseguir. O policial respondeu afirmativamente e depois determinou a abordagem do veículo. A sexta turma do STJ concedeu a ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude das provas baseadas na diligência policial ilícita e, por consequência, absolver o réu, considerando que houve violação do sigilo das comunicações telefônicas e que o autor da ligação, correu no processo, foi induzido em erro para se configurar a prisão em flagrante por tráfico de drogas. O relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz.
Terceira turma do TST decide que técnica de laboratório da USP deve ter jornada reduzida em 50% para cuidar de filha com autismo.
A mudança na jornada não deve implicar em redução da remuneração nem compensação de horário. Samantha Flor.
A técnica de laboratório da Universidade de São Paulo explicou que vinha negociando a compensação de jornada para levar a filha nas consultas médicas, já que o registro de ponto era manual. Mas, recentemente, a USP adotou o ponto eletrônico, dificultando essa possibilidade. Ao julgar o caso, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que a redução da jornada contempla os princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, entre outras normas nacionais e internacionais.
MPF pede que Ministério da Saúde ofereça vacinas contra a Covid-19 para todas as crianças em até 20 dias.
Segundo o Ministério Público Federal, a pasta vem limitando imunização a menores de 3 anos de idade com comorbidades. Diego Matoso.
O Ministério Público Federal recomendou que o Ministério da Saúde adquira em até 20 dias a quantidade suficiente de vacinas contra a Covid-19 para aplicação em todas as crianças com idade a partir de 6 meses. A pasta deverá providenciar e distribuir doses da Coronavac e da Pfizer, os dois imunizantes que a Anvisa aprovou até o momento para essa faixa etária.
Fato ou boato?
As urnas que aparecem em vídeo sendo tiradas do TRE de São Paulo não foram usadas nas eleições deste ano.
Esse recolhimento é um procedimento quando as urnas já não podem mais ser usadas, Elielton Lopes.
O vídeo compartilhado nas redes sociais insinua que a retirada desses equipamentos do local seria motivada por declarações que questionam o funcionamento de versões mais antigas das urnas eletrônicas, o que não é verdade. As mais de 24 mil urnas em questão são de modelos já ultrapassados e estão sendo encaminhadas para baixa patrimonial e devido descarte. Cada urna tem vida útil de 10 anos.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para DF em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. PEC da transição alcança número mínimo de assinaturas favoráveis e vai ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Senado aprova a proposta que autoriza a prática da telesaúde em todo o país. O projeto que regulamenta mercado de carbono é aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Boa noite. Depois de alcançar o número mínimo de assinaturas favoráveis, a PEC da transição vai começar a ser discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Pelo texto, o próximo governo pretende retirar do teto de gastos 198 bilhões de reais do orçamento do próximo ano. Esse dinheiro vai ser usado para pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 e um adicional de R$ 150 para cada filho de até 6 anos que pertencer a famílias cadastradas no programa. Mas senadores de diversos partidos já anteciparam que vão tentar aperfeiçoar o texto. Um deles é Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Para ele, é preciso limitar a 80 bilhões de reais o valor que não estará sob as limitações impostas pela emenda constitucional do teto de gastos. O autor da PEC, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, acredita que a proposta será alterada durante sua análise pelo Congresso Nacional.
É claro que tudo isso vai ser fruto de intensas negociações e quem cobre o Congresso Nacional sabe que dificilmente uma matéria entra no Congresso e sai da mesma maneira que entrou.
E os senadores poderão votar também um pacote de projetos que criminalizam os atos antidemocráticos. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A proposta do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, confere ao Supremo Tribunal Federal a competência de julgar os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Hoje, a Corte analisa apenas os casos que envolvem acusados com foro privilegiado. Renan Calheiros também quer tipificar qualquer violência, hostilidade ou discriminação de uma pessoa por sua orientação política ou partidária. As penas variam de acordo com o ato, 3 anos de prisão e multa, por exemplo, no caso de bloqueios de vias públicas. Renan Calheiros acredita que a punição vai acabar com os excessos cometidos recentemente, destacando que os projetos não limitam a liberdade de expressão.
É uma PEC, uma espécie de lei geral de crime de intolerância política, né? E 5 projetos de modo a suprir a legislação de tipos necessários para fazer uma contenção dessas loucuras que estão havendo no país.
Outro projeto de Renan Calheiros prevê pena de até 2 anos de prisão e multa para o agente público que participar de manifestações políticas se valendo do posto. Ele também proíbe que militares sejam ministro da defesa, que ocupantes de cargos públicos registrem candidaturas com a profissão e que mandados de busca e apreensão sejam expedidos contra candidatos a prefeitos, governadores e presidente da República 15 dias antes do primeiro turno e 2 dias após o segundo.
Os senadores aprovaram um projeto que autoriza a prática da telesaúde em todo o país, serviço prestado à distância por meio da utilização de tecnologias da informação e da comunicação que permitirão o contato do profissional com o paciente e a transmissão de dados e informações de forma adequada. A proposta trata da atuação de profissionais de todas as áreas da saúde regulamentadas pelos órgãos competentes. Pelo texto, que retorna para a nova votação da Câmara dos Deputados, os atos praticados nessa modalidade terão validade em todo o território nacional. Na opinião do senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, o projeto vai facilitar a vida de muitas pessoas que vivem em localidades de difícil acesso.
Eu que sou da região norte do estado do Pará, um estado de dimensão gigantesca, onde não se tem condições de manter profissionais de diversas especialidades no interior remoto. E a gente pode, através da telesaúde, encurtar distâncias, facilitar esse atendimento, dar qualidade ao trabalho, enfim, salvar vidas.
O Senado também aprovou a medida provisória que aumenta para 45% a margem do crédito consignado de servidores federais. O empréstimo consignado é descontado automaticamente em folha de pagamento. Repórter Pedro Pincer.
Dos 45% de margem, 5% ficarão reservados exclusivamente para amortização de despesas ou saques de cartão de crédito e outros 5% para o cartão consignado. Antes, o limite era de 35%, sendo 30% para empréstimos com desconto em folha e 5% para o cartão de crédito. Fica proibida a abertura de novas consignações quando a soma dos descontos alcançar ou exceder o limite de 70% da base do consignado. Para o relator, senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a modalidade é mais vantajosa para todas as partes da negociação.
Quanto ao mérito, devemos observar, primeiramente, que um aumento moderado da margem de consignação para obter recursos na linha de crédito consignado é vantajoso, por ser a opção que representa menores riscos para as instituições financeiras e que menos onera os devedores. Essas baixas taxas de juros decorrem da baixa probabilidade de inadimplência do crédito consignado.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
A Comissão de Agricultura adiou a votação do projeto que pode acelerar o registro de agrotóxicos no país. A ideia é buscar um texto de consenso com um governo de transição antes da análise da matéria no colegiado, conforme explicou a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão.
A gente não pode, no apagar das luzes deste governo, tentar passar projetos que são mortais para o Brasil, que mudam de forma radical a política de liberação de agrotóxicos nesse país.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que regulamenta o chamado mercado de carbono. Esse instrumento permite que empresas ou atividades neutralizem emissões de gases que provocam o efeito estufa por meio da compra de créditos de iniciativas verdes que não liberam esses poluentes na atmosfera. Repórter Bruno Lourenço.
O mercado brasileiro de redução de emissões deverá ser operacionalizado em bolsas de mercadorias e futuros, bolsas de valores e entidades autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários. O projeto de lei cria o Sistema Brasileiro de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa, a fim de definir metas e a integração desse novo mercado com a economia. O relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que é importante dar credibilidade aos títulos que representam emissões evitadas de gases de efeito estufa.
Uma competência fundamental desse sistema será o credenciamento e descredenciamento de metodologias de mensuração de emissões e de sequestro, remoção ou redução de gases de efeito estufa.
Definições de natureza transitória como metas de redução, proporção do esforço de cada setor para o cumprimento dos compromissos internacionais, ficam para a regulamentação posterior pelo Poder Executivo. A regulamentação do mercado de carbono ainda vai passar pela Comissão de Meio Ambiente e pelo Plenário do Senado.
O Senado está participando da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra meninas e mulheres. Confira os detalhes da programação na reportagem de Marcela Cunha.
A programação inclui sessões solenes, seminários e palestras sobre equidade de gênero e raça, além de rodas de conversa e lançamento de livros. A procuradora da Mulher do Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destaca que o problema precisa ser enfrentado de maneira firme.
O Brasil é um país muito machista. O quadro é complexo e precisa ser enfrentado de maneira firme e incisiva. Nesse contexto, é fundamental dar voz às mulheres.
Já a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, chamou a atenção para a violência política sofrida por mulheres, como recente exemplo das atuais senadoras pelo Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, do União, e Simone Tebet, do MDB, enquanto concorriam à presidência da República.
É necessário ouvir as narrativas dessas duas senadoras, que elas eram já agentes públicas. A gente pode imaginar esse impacto em outras mulheres que não são protegidas pelo mandato.
As atividades vão até o dia 12 de dezembro.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Relator do orçamento protocola PEC da transição que deve começar a tramitar esta semana.
Parlamentares divergem sobre necessidade de aprovação do texto.
Especialistas alertam que a dependência econômica expõe mulheres à violência.
Boa noite. Em seminário realizado na Câmara, participantes do debate alertaram que a dependência econômica expõe as mulheres à violência. A repórter Lara Raggi acompanhou o encontro e traz mais informações.
Especialistas ouvidas em seminário promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados alertaram que a dependência econômica é fator de vulnerabilidade e expõe as mulheres à violência. Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis, foi uma das que fez o alerta. Ela citou dados do Fórum de Segurança Pública, mostrando que em 2020 houve 1.350 feminicídios no Brasil. E dados do Instituto Igarapé, constatando que 67% das vítimas eram mulheres negras. Ela frisou ainda que houve aumento de 45% dos feminicídios de mulheres negras entre 2000 e 2020. A procuradora observou que a Lei Maria da Penha traz a garantia da manutenção da relação de trabalho para a vítima de violência doméstica por 6 meses, quando necessário o afastamento do local de trabalho, mas não diz quem paga o salário nesses meses.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a mulher, nesse período de afastamento, ela tem direito ao auxílio-doença. Mas seria muito importante nós termos isso claro na legislação, para que essa mulher não dependa de uma decisão judicial para ter assegurada a sua renda, a sua subsistência. E assim ela ter maior facilidade para romper com esse ciclo de violência.
Já a procuradora da mulher na Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, ressaltou que a informalidade no trabalho é muito maior entre as mulheres no Brasil do que entre os homens. E sobre elas pesa ainda a responsabilidade sobre os afazeres domésticos e o cuidado com os filhos. Ela chamou a atenção ainda para a desigualdade entre mulheres de diferentes regiões, classes e raças.
Segundo o SEBRAE, aumentou a proporção de mulheres que são chefes de domicílio, de 47% em 2019 para 49% em 2021, acompanhado da diminuição na participação de mulheres negras à frente dos negócios, de 50,3% em 2019 para 48,5% em 2021.
Coordenadora Nacional de Empreendedorismo Feminino no SEBRAE, Renata Malheiros, observou que é difícil empreender no Brasil, mas para a mulher é ainda mais difícil, e os motivos seriam culturais. Na avaliação dela, é essencial discutir temas como divisão de tarefas, creche universal e políticas públicas de apoio.
As pesquisas do SEBRAE demonstraram que as mulheres empreendedoras se dedicam 17% menos horas aos seus negócios do que os homens empreendedores. E a gente não está numa rede, lendo, tomando, né, um suquinho. A gente está cuidando de criança, cuidando de casa.
Vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Mônica Monteiro, também chamou atenção para a vulnerabilidade econômica feminina. Segundo ela, dos 21 milhões de famílias que estão no Auxílio Brasil, mais de 2/3, ou seja, 17 milhões, são chefiadas por mulheres e muitas por mães solo. Já Ana Luísa Barbosa, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, reiterou que durante a pandemia de Covid-19, os homens tiveram queda de 5% de participação no mercado de trabalho, enquanto as mulheres tiveram queda maior, de 7,3%. Para mulheres com filhos, a queda foi maior ainda, de 7,8%. E para homens com filhos, menor, de 3,8%. Segundo ela, a desigualdade de gênero também está no fato de que mulheres fazem o dobro de afazeres domésticos do que os homens. A pesquisadora alertou ainda que as trabalhadoras domésticas, em grande parte pretas e pardas, com baixa qualificação e renda, são o suporte para que mulheres mais escolarizadas possam trabalhar fora e progredir, o que cria e aumenta ainda mais a desigualdade entre as próprias mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Segurança Pública. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destaca os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, campanha da Organização das Nações Unidas realizada anualmente em mais de 150 países, com o objetivo de ampliar os espaços de debate e propor medidas de prevenção e combate a esse tipo de violência.
Alice Portugal defende a aprovação de projetos relacionados ao tema e ao fortalecimento da presença feminina na política e no mercado de trabalho. Ela ressalta, por exemplo, projeto de sua autoria que, entre outros pontos, determina que homens e mulheres recebam o mesmo salário para iguais funções.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, pede que a Câmara aprove medidas que defendam a integridade física e psicológica das mulheres. O deputado lembra que o período de 21 de novembro a 11 de dezembro é destinado ao ativismo pelo fim da violência de gênero em 160 países do mundo.
Luiz Carlos Mota acredita que as lutas femininas devem ser reafirmadas todos os dias e que é necessário conscientizar a sociedade sobre as diversas formas de agressão às mulheres.
Justiça. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o Supremo Tribunal Federal de usar o Tribunal Superior Eleitoral como braço político para a prática de ações que, na visão dele, revelam parcialidade e autoritarismo.
Luiz Lima afirma que o STF proibiu cidadãos de mostrarem imagens do 7 de setembro, de pendurar a bandeira do Brasil nas fachadas das igrejas e de reunirem fatos históricos em documentários. Ele também critica a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu investigação sobre possíveis fraudes na Fundação Getúlio Vargas.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, celebra a possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar casos de abuso de autoridade do STF e do TSE. Para o deputado, a medida restauraria o equilíbrio entre os três poderes.
De acordo com Marcel Van Hatten, a Câmara já tem assinaturas suficientes para criar a CPI e agora cabe à mesa diretora dar prosseguimento ao pedido. Entre os possíveis abusos cometidos pelo STF, o parlamentar ressalta a abertura ilegal de inquéritos e prática de censura contra parlamentares e meios de comunicação.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, também apoia a instalação de uma CPI para investigar o abuso de autoridade de ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Ele argumenta que decisões recentes das Cortes Superiores ferem o princípio da harmonia e da independência entre os poderes da República.
Delegado Marcelo Freitas entende que existe um ativismo judicial no Brasil que, além de invadir as prerrogativas do Legislativo, afronta a teoria da separação dos poderes. Para o deputado, o Congresso Nacional, que representa o povo brasileiro, não pode admitir essa interferência.
Eli Borges, do PL do Tocantins, lamenta que o Congresso não tenha aprovado o voto impresso e auditável para garantir a segurança das urnas eletrônicas. Ele ainda cita as multas aplicadas às pessoas que têm apoiado manifestações populares para condenar o que ele chama de ativismo político do judiciário.
Eli Borges afirma existir um poder de exceção no país e diz temer pela democracia brasileira. O deputado pede que o Senado Federal dê uma resposta à população, que, segundo palavras do parlamentar, está nas ruas ordeira e democraticamente fazendo suas manifestações.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, lembra que os manifestantes que ocuparam a frente da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba durante o período em que Lula ficou preso não sofreram ações do Tribunal Superior Eleitoral ou do Supremo Tribunal Federal.
O deputado diz não entender o motivo da perseguição do judiciário contra os manifestantes da direita.
General Girão avalia que a insatisfação de parcela da sociedade é motivada pelas arbitrariedades cometidas pelo judiciário, que, segundo ele, deveria agir de maneira imparcial. Na opinião do parlamentar, a garantia da liberdade de expressão e do direito à livre manifestação está cerceada.
Política.
Na avaliação de Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva representa a vitória das forças da democracia contra um adversário que utilizou a máquina pública para criar uma fábrica de fake news.
Henrique Fontana lamenta o bloqueio de estradas por parte de manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais e ironiza o pedido do PL para anular o resultado de 60% das urnas do segundo turno, ignorando que as mesmas urnas foram usadas no primeiro turno.
Como vice-presidente da Frente Parlamentar das Cooperativas de Caminhoneiros, Luizão Goulart, do Solidariedade do Paraná, exige das autoridades estaduais e da Polícia Rodoviária Federal ação enérgica contra os bloqueios nas estradas. Ele afirma que os caminhoneiros estão sendo impedidos de trabalhar e têm tido suas cargas roubadas.
Luizão Goulart afirma ser um defensor do direito de livre manifestação. No entanto, para ele, os bloqueios têm conotações políticas e não podem ser tratadas como livre manifestação porque têm impedido outros cidadãos de exercerem suas liberdades.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, acusa o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de trair a confiança dos adeptos da religião evangélica. Segundo ele, declaração de Lula cobrando posicionamento de líderes evangélicos à vacinação contra a Covid revela a verdadeira face do novo chefe do Executivo Federal.
Otone de Paula ressalta documento de junho de 2021, assinado pela liderança da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, em que a instituição reforça seu apoio total e irrestrito à campanha de vacinação contra a Covid-19.
Homenagem.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, presta homenagem ao cantor Erasmo Carlos, que faleceu aos 81 anos de idade. O deputado ressalta a importância das músicas do artista para a transformação do comportamento dos jovens das décadas de 60 e 70, durante o auge da ditadura militar, quando eram proibidas as manifestações populares.
Flávio Nogueira relembra que, para driblar a censura, artistas como Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Caetano Veloso mandavam mensagens de unidade e harmonia nacional de forma sutil por meio de suas canções.
Trabalho.
Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, é contrário à volta da contribuição sindical obrigatória sugerida pela equipe de transição de governo. Para o deputado, a medida significa um confisco, uma vez que, segundo ele, apenas quem se sente representado pelo sindicato deveria contribuir.
Vinícius Poit lembra que a contribuição sindical obrigatória foi extinta pela reforma trabalhista em 2017. Desde então, mais de 95% dos trabalhadores optaram por usar o dinheiro de outra forma, seja, por exemplo, na compra de medicamentos ou no pagamento de uma mensalidade escolar.
Economia.
A chamada PEC da transição foi protocolada no Senado e deve começar a ser analisada já nesta semana. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
O relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, informou que protocolou no Senado a chamada PEC da transição. O texto retira o custo do Auxílio Brasil de R$ 600, mais a parcela de R$ 150 por filho menor de 6 anos, do limite imposto pelo teto de gastos anual. Mas foi colocado um limite de 4 anos para a medida, ou seja, até 2026. Diante do impasse em torno da PEC, Marcelo Castro disse que preferiu fazer o protocolo para ir negociando o texto durante a tramitação. Ele acredita que a PEC é indispensável para a governabilidade do país em 2023. O texto, porém, diz que a despesa de R$175 bilhões só não impactará o resultado primário do governo em 2023. Assim, a partir de 2024, o gasto entraria na conta que apura se as receitas de impostos superaram as despesas ou não. Quando há superação, a dívida pública pode ser reduzida. A PEC também retira do teto de gastos, de forma permanente, um valor correspondente ao excesso de arrecadação verificado no ano anterior, total que será usado para despesas com investimentos. Mas esse total não poderá ultrapassar 6,5% do excesso de 2021, ou R$23 bilhões. Também são retiradas do teto as despesas com projetos socioambientais ou relativos às mudanças climáticas, custeadas por doações, e as despesas das universidades públicas, custeadas por receitas próprias, doações ou convênios. De acordo com a proposta, o senador Marcelo Castro ficará responsável por fazer emendas que atendam às solicitações do governo eleito em relação ao espaço fiscal que será aberto no orçamento de 2023. É que o orçamento já tinha R$105 bilhões reservados para Auxílio Brasil no valor de R$400. Com a retirada da despesa do teto, parte ou todo esse valor poderá ser usado para atender demandas urgentes, como reajuste da merenda escolar e recomposição do programa Farmácia Popular. O senador Marcelo Castro disse que espera a aprovação rápida da PEC, para que seja possível alterar logo o texto do projeto do orçamento de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Na tribuna da Câmara, os deputados manifestaram divergências sobre a proposta de emenda à Constituição, apelidada de PEC da Transição.
Para José Ricardo, do PT do Amazonas, é de fundamental importância a aprovação da PEC da Transição para garantir o pagamento do Auxílio Brasil no ano que vem. De acordo com o parlamentar, os recursos vão permitir que milhares de famílias saiam da situação de insegurança alimentar.
José Ricardo ainda manifesta repúdio ao novo corte de mais de R$1 bilhão no orçamento do Ministério da Educação, sendo R$220 milhões de universidades e institutos federais. Com a decisão, o deputado afirma que o Instituto Federal do Amazonas não terá recursos para terminar o ano letivo.
Sidney Leite, do PSD, cita dados do IBGE, segundo os quais, só no Amazonas, 44,5% da população estão abaixo da linha da pobreza. Ele argumenta que é favorável à aprovação da PEC da Transição porque a fome não espera e é preciso socorrer os mais necessitados.
Sidney Leite defende ainda a busca de alternativas para o crescimento econômico do país, como a proposta que está sendo preparada por um grupo de trabalho da Comissão de Desenvolvimento Econômico e que visa desonerar a folha de pagamentos para gerar emprego e renda.
Mas Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, garante que o governo eleito não terá vida fácil para aprovar a PEC que abre espaço para aumento de despesas no orçamento de 2023. O deputado entende que a proposta é um cheque em branco dado ao novo governo que resultará em mais inflação, irresponsabilidade fiscal e retrocesso.
Na opinião de Evair Vieira de Mello, essa alteração no orçamento revela que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, está interessado apenas em gastar os recursos da União sem nenhum planejamento ou foco no desenvolvimento do país. Uma prova disso, segundo ele, é a falta de um nome técnico para a economia.
Já na avaliação de Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, é urgente que o parlamento apoie as propostas de assistência social e de combate à fome do próximo governo. O deputado reitera que é obrigação dos representantes do povo colocar a população pobre como prioridade na elaboração de políticas públicas.
Frei Anastácio Ribeiro avalia que a fome e o desemprego serão duas das grandes heranças deixadas pelo governo Bolsonaro. Segundo o parlamentar, a situação é tão grave que uma parcela da população brasileira está se endividando com gastos básicos, como o pagamento das contas de casa e a compra de comida.
Léo de Brito, do PT do Acre, também reivindica que o Congresso se empenhe em aprovar a PEC da Transição. O parlamentar argumenta que essa proposta abre espaço fiscal para custear o auxílio financeiro para os mais pobres, a merenda escolar, a farmácia popular, programas habitacionais e a recomposição do salário mínimo.
Léo de Brito ainda elogia a polícia de Mato Grosso por prender 21 pessoas suspeitas de atear fogo em caminhões que tentaram furar um bloqueio montado por manifestantes contrários aos resultados das eleições. Segundo o deputado, essas pessoas praticaram atos terroristas e precisam ser punidas de maneira exemplar.
Célio Moura, do PT do Tocantins, defende a aprovação da PEC da transição porque acredita que o povo pobre precisa ser incluído no orçamento. O deputado menciona que as duas campanhas que disputaram o segundo turno das eleições presidenciais prometeram a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600.
Célio Moura argumenta que a aprovação da proposta é essencial para tirar 33 milhões de brasileiros da fome e da miséria. Para ele, a falta de emprego no Brasil faz com que o benefício social seja a única fonte de renda para a grande parcela da população.
Por outro lado, Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, afirma que o custo da eleição de Lula é de R$ 198 bilhões. Esse é o valor do aumento das despesas para o orçamento de 2023, sugerido na PEC da transição. Segundo o deputado, a medida vai trazer instabilidade econômica porque vai gerar aumento da inflação e fuga de investimentos.
Carlos Jordi salienta que, se a proposta for aprovada, o governo terá que aumentar os impostos para cobrir o rombo das contas públicas, o que prejudica principalmente os mais pobres e a classe média. Ele enfatiza que não é contrário ao auxílio de R$ 600, mas ressalta que todo benefício deve ser dado com responsabilidade fiscal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.